E tem Fórum Cultural de Políticas Públicas nesse sábado. Começa às 7h45 da manhã, vai até meio-dia. O evento é na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E vai tratar sobre uma série de temas. Dois deles, vamos conversar um pouquinho agora. Lei Rouanet, fundamental para a difusão da cultura no país. Poucas pessoas conhecem o que essa lei pode promover. Essa é uma das nossas temáticas nessa conversa. E vamos falar um pouquinho sobre a cultura, só que sobre a ótica do interior do país. Um país que tem a construção cultural quase sempre centrada nas grandes capitais. E o interior? Como se produz a cultura no interior? Como é que ela pode ser valorizada? Para conversar comigo sobre esses temas, eu tenho aqui comigo Edson Pereira. Edson Pereira é presidente do Instituto Memória e Vida e é também vice-presidente do Instituto Cultural Ingá. E também eu tenho aqui comigo, do Instituto Cultural Ingá, o diretor executivo do Instituto, Miguel Fernando, que já conversou conosco aqui em outras oportunidades, exatamente sobre a Lei Rouanet, e voltamos a tocar no tema. Bom, primeiro, Miguel, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN novamente.
Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá. É um prazer estar aqui falando novamente sobre a cultura da nossa região.
Edson, bem-vindo aqui à CBN, nossa primeira conversa, mas seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. Acredito que estamos num momento muito importante para que possamos discutir as questões da cultura, especialmente essa cultura desenvolvida no interior do Brasil.
Então vamos começar exatamente por essa conversa, que eu acho que é importante. Depois eu quero passar um pouco para o Miguel para a gente falar um pouco da Lei Rouanet. A cultura no país, num país onde sempre foi a cultura marcada pela produção dela nas grandes capitais. Aí você fala de cultura no interior. Como é que é essa ótica da cultura pelo interior?
Olha, quando a gente fala sobre cultura e a gente acaba setorizando, é porque a gente tem hoje ainda uma cultura muito, o seu desenvolvimento muito centrado nas grandes capitais e nas regiões metropolitanas, nas grandes regiões metropolitanas do país, que não necessariamente apenas capitais. Entretanto, o interior do Brasil, que é uma vasta região, esta ainda padece de ações que possam promover ações culturais, ou seja, possam vir a promover a cultura. Então, focado nessa questão, especialmente nos pequenos municípios, cujas dificuldades são inúmeras para fomentar a cultura dentro do seu território, é que nós estamos abordando especialmente esse tema. Então, a temática da cultura no interior do Brasil, quais são as ferramentas ou as ações que possam promover essa cultura. Então nós temos inúmeras leis, especialmente aquela que nós traçamos muito na nossa região, que é a Lei Rouanet. Esta é uma lei, é a principal lei de incentivo à cultura do país, muito utilizada especialmente nas grandes capitais, e aí a gente tem realmente essa grande diferença com relação ao interior. E as ações de discussão, como no caso do fórum, busca justamente entender esse processo, muito embora já compreendido, mas quais são as outras ações que possam vir a promover a chegada, o conhecimento dessa lei, por exemplo, no interior, nessas cidades do interior, para que possamos, de fato, fomentar a cultura na nossa região, ou seja, em qualquer região do estado ou mesmo do país.
Eu quero passar um pouquinho a conversa para o Miguel. Miguel, aquilo que nós estamos conversando aqui junto com... Conheço falando um pouquinho sobre essa questão da cultura. A gente tem um canal aberto que a gente não ocupa, seria isso? Essa Lei Rouanet pode ser um canal de difusão que a gente não está sabendo ocupar.
Exatamente. O papel do Instituto Cultural Ingá, como nós já falamos em outras oportunidades, é atuar como uma agência de fomento e incentivo à cultura. O fórum, tendo essa temática de políticas públicas para o desenvolvimento do setor, traz o olhar do gestor público das esferas federal e estadual para a produção cultural do interior do país, sobretudo para Maringá. Por que nós quisemos trazer essa proposta para Maringá? Maringá, diferente de outras regiões, contabilizou em 2013 um avanço muito significativo na Lei Rouanet. Enquanto o Brasil teve uma retração acompanhado do Paraná, de investimentos na Lei Rouanet por parte dos empresários que destinaram os recursos, isso é muito compreensível em função de como o cenário econômico se desenhou em 2013, Maringá teve um acréscimo de pouco mais de 35%. Então, o Paraná teve um decréscimo de 1%. Então, só para a gente ter um comparativo de como Maringá se desenvolveu no segmento da Lei Rouanet. Isso coloca Maringá no radar do Ministério da Cultura. Opa, o que vocês têm feito na região de Maringá que tem dado um resultado tão interessante? Respondendo a sua pergunta, a Lei Rouanet é um grande instrumento e é um dos caminhos mais viáveis para projetos culturais. Há grandes paradigmas a serem quebrados, mesmo nos produtores culturais e nos artistas, até mesmo para as empresas que aportam recursos. Os produtores e artistas, geralmente, quando ouvem falar de Lei Rouanet, não estão habituados com esse instrumento, colocam como muito burocrático, como uma dificuldade muito grande, e alguns ainda são, de certo ponto, questionados e nos questionam nesse sentido da lei do passar o chapéu. Uns entendem que a Lei Rouanet possibilita que o produtor cultural enquadre o projeto, ele tem um valor disponível, mas ele precisa captar no mercado. E esse captar, muitas vezes, nós entendemos que é difícil. Efetivamente, é muito difícil. Entretanto, só em números relativos para a gente entender, o potencial que Maringá tem. Ano passado, para projetos só da cidade de Maringá, só na área da cultura, foram quase 2 milhões e 100 mil reais. O potencial para a área da cultura é perto entre 8 e 10 milhões de reais. Ou seja, nós temos aí 8, temos 6 milhões de reais ainda para crescer, para alcançar nos empresários da cidade. Mas não adianta os empresários terem recursos para patrocinar se nós não tivermos uma grande cesta de projetos para apresentar. Porque aqui é a lei da oferta e da procura. É uma oportunidade que o empresário tem de destinar o recurso, ele vai avaliar o projeto de cunho social, mas que também tem um impacto no marketing da sua empresa. Isso é natural. Como qualquer projeto, independente de iniciativas ou aprovações em lei de incentivo à cultura, ele tem que ter um apelo de um marketing interessante para que a empresa patrocine. Então, o nosso papel é justamente mostrar, com essa palestra que o Ministério da Cultura, que nós propomos em fevereiro, quando nós visitamos o Ministério da Cultura, era que pudesse fazer um balanço da Lei Rouanet em 2013, quais foram os números captados, os projetos aprovados, onde esses projetos estão localizados. Tudo bem que a gente entende que 50% da fatia do bolo ainda fica com o eixo Rio-São Paulo, as cidades e a grande região metropolitana, mas e o restante ainda é muito recurso. Nós estamos falando de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais que são disponibilizados por meio da Lei Rouanet. E quais são as novas perspectivas? Porque foi aprovado na Câmara dos Deputados o Procultura, que ele revoga a Lei Rouanet e estabelece novos parâmetros. E alguns deles são positivos, outros nem tanto. Por exemplo, a divisão territorial. Hoje o problema que nós temos de ficar centralizado só no eixo Rio-São Paulo deve modificar-se a partir de índices demográficos. Então, o sul do Brasil representa 15% da população segundo o último censo. Então, eles têm condições de captar 15%, as empresas destinarem 15% do percentual para a Lei Rouanet. Só que o mercado está preparado para isso? Acreditamos que não, porque existe um instrumento dentro dessa nova legislação que é uma estratégia de escalonamento de projetos, para você obter a isenção e a dedução integral dos impostos. Então pense você, uma comunidade quilombola aqui no Paraná, que nós vamos ter uma reconhecida agora esse ano possivelmente, ela tentar enquadrar um projeto na Lei Rouanet, e, dadas suas limitações técnicas e conhecimento da legislação, dificilmente ela consiga chegar até a pontuação 10 ou mais de 8. Ou, em alguns casos, até consiga. Mas e os outros projetos da área de artes cênicas, música, enfim, música, teatro, dança, como é que ficam nessa composição? Acreditamos que é um grande avanço, mas ela precisa ser discutida agora no Senado para que tenham emendas de ajustes. E isso está sendo possível, essa primeira discussão do Procultura em nível do interior do país vai começar a ser discutida aqui em Maringá.
Que é o fórum.
Que é o fórum. Uma das propostas é essa discussão a partir do Odecir, que vai estar presente aqui, que é o diretor-geral do Vale Cultura. Inclusive, Maringá sai na frente também. Maringá foi a primeira cidade a operacionalizar o Vale Cultura em outubro do ano passado. Fomos matéria de diversas notícias nacionais. E o Odecir vai falar um pouquinho sobre isso, como que Maringá está entre as três melhores operadoras de Vale Cultura do Brasil. E por que que isso tem acontecido?
Eu queria aproveitar um pouquinho e falar dessa discussão sobre o Vale Cultura, que a gente tem em Maringá como padrão. E Maringá tem o desenvolvimento de alguns movimentos, ações culturais que são reconhecidos pela cidade. Festival de cinema, por exemplo, é um deles, de música. Mas voltando à questão dessa cultura, sobre a ótica do interior, que inclusive é o tema da palestra, do Edson, o interior do Brasil tem muita coisa, como por exemplo os quilombolas, né? Podemos resgatar a memória, tem muita coisa para se resgatar, a memória dos quilombolas, das missões jesuítas, por exemplo, tem muitas delas, e também tem uma série de manifestações populares, culturais. Como é que se organiza todo esse povo? Aí você está falando do mapeamento, né, que o Miguel está falando, como é que se mapeia para criar um volume, um peso cultural para um Brasil que às vezes o próprio Brasil não conhece?
Acredito que a gente tenha realmente que essa avaliação na parte de município por município. Nós temos a cultura. A cultura, a grosso modo, são os nossos fazeres, saberes, os nossos conhecimentos. E cada dada sociedade ela tem seus aspectos. E quando ela tem dificuldade de acesso aos instrumentos que promovam essa cultura, consequentemente a gente vai ter uma situação em que ela vai ficar simplesmente relegada a muitas vezes até o esquecimento. Então você tem instrumentos muito importantes. Miguel já falava da Lei Rouanet. Essa Lei Rouanet, embora ela tenha mais de 20 anos de lei, são 20 anos de utilização, grande parte desse período a gente tem especificamente nos grandes centros. Se a gente pegar, por exemplo, Maringá, a gente vai voltar ao ano de 2002 como o primeiro projeto enquadrado na Lei Rouanet. Então você tem a dificuldade de conhecimento dos instrumentos da legislação no interior, que faz com que a gente não tenha essas ações voltadas muito especificamente para essas comunidades específicas.
Profissionalizar a cultura no interior seria isso? Deixar ela um pouco mais profissional.
Isso. Existem algumas ações que ela já vem acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, em Maringá consegue estar na vanguarda de algumas ações da cultura, e a gente pode falar do Instituto Cultural Ingá, quando a gente tem, a partir do ano passado, capacitações. Então você tem capacitações, pode-se falar especificamente da Lei Rouanet, como também de outros editais, mas muito focado na Lei Rouanet, para que a gente, no interior, aprimore e se aproprie desse instrumento legal, para a utilização mesmo. A gente tem as dificuldades de captação, que esse é o foco final, só que a gente vem colocando todos os atores do processo. Você pega os produtores culturais, os contabilistas, contadores, você pega os empresários e os coloca para discutir a questão, e estes entendendo que você vai deixar de mandar o recurso para Brasília, por exemplo, e aplicar aqui, você vai estar beneficiando e transformando essa sociedade. A cultura como elemento principal da transformação da realidade desses diferentes municípios do interior, dessas diferentes comunidades, como, por exemplo, a Quilombola.
Eu acho legal, a nossa conversa chega aqui ao fim, mas acho interessante que tem muita gente que acha que não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso. A empresa tem tudo a ver com a cultura, o contador, algumas pessoas falam, eu não tenho nada a ver com isso, é outra área, mas não, eu acho que é importante esse incentivo. Bom, só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu queria agradecer aqui a presença do Miguel Fernando, que é diretor executivo do Instituto Cultural Ingá. Miguel, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, convidamos a todos para participar do fórum neste sábado, a partir das 7h45 da manhã. Mais informações no site do Instituto Cultural Ingá.com.br.
Também aqui comigo, eu queria agradecer a presença, pela oportunidade de conhecê-lo, que é o presidente do Instituto Memória e Vida e vice-presidente do Instituto Cultural Ingá. Conversei aqui também com o Edson Luiz. Edson, obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado pela oportunidade. Acredito que tenhamos aí um momento muito importante para discutir essas questões, especialmente a nossa, já que estamos no interior, que é a nossa cultura.
Esteve aqui, não pôde falar por causa da voz, Orlando Chiqueto, que é o presidente do Instituto.
Marcelo Seixas.
É o Marcelo Seixas, desculpe, que esteve aqui conosco também. O Marcelo não pôde falar, mas o Marcelo ficou aqui com a gente e acompanha a nossa conversa aqui. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Agora são 4 horas e 26 minutos e não esqueça que o fórum vai acontecer na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Acontece no sábado, começa às 7h45 da manhã, vai até o meio-dia. E lá nós vamos ter uma série de eventos, vai ter a palestra, inclusive, do Edson Luiz, que vai falar sobre a cultura, sobre a ótica do interior, um pouco do que ele já conversou aqui com a gente. Nós vamos ter o Odecir Luiz, que o Miguel Fernando comentou, falando sobre Vale Cultura, inclusive Maringá, como exemplo modelo nesse projeto do Vale Cultura. E vai ter lançamentos de livros também, mesa redonda. Você pode, inclusive, acessar o site do Instituto Ingá e pode ter acesso a essas informações no site do Instituto. Miguel, só vou falar o site do Instituto.
InstitutoCulturalEngá.com.br.
E assim encerra a nossa conversa.